Bom dia, boa tarde, boa noite, meus marombeiros cyberpunks. Estamos aqui para mais um bate-papo do pós-game do episódio 24, Danos Irreversíveis. E aqui estou com mais dois convidados. Do meu lado, meu narrador querido, Pevic Pedrosa.
Agora é querido, né? Tô ligado na sua, viu? E aí, galera, beleza? Pevic aqui, hein?
E do meu outro lado, cara que passou poucas e boas desse episódio, meu querido Renato, que interpreta Brick.
Só queria cumprir meu trabalho, né? Mas a galera não me deixa em paz.
E aí, galera, vamos lá para esse bate-papo legal do episódio 24. E primeiramente, eu queria aqui anunciar que estamos no ranking 21 de lazer do Spotify. Isso pra gente é uma conquista massa, a gente tá com um trabalho aí constante e a gente só conseguiu isso por conta dos acessos de vocês, escutando a gente, apoiando, divulgando. Eu só quero agradecer aqui em nome de todo mundo, todo coração, por essa conquista, ranking 21, e vamos lá pra cima, galera. Top 20, top 10, só depende de vocês.
Top 3 daqui pro fim do ano.
Rapaz, massa demais, né? É isso aí, galera. O Oscritei agradece demais esse engajamento de vocês. Tá muito, muito bacana.
E agora, alguns avisos. Primeiramente, o Eventos com o Pevic.
Pois é, galera. A gente participou do último evento que foi feito pelo RPG Recife, foi mês passado. E o RPG Recife tá fazendo outro evento, tá? Agora, dia 29 do 10. A gente do Oscritei, junto com a Lançando Dados, tá como apoio. Esse evento vai ser no Parque 13 de Maio, tá? Então, todo mundo que quiser jogar um RPG de qualidade, que quiser encontrar mais dessa galera que curte esse hobby da gente, vamos embora, junta uma turma, vamos engajar lá para poder chegar junto, jogar, conversar besteira, falar sobre personagem, falar sobre jogo, porque, assim, é muito bacana o ambiente, muito bacana. É o evento de Halloween, é o segundo encontro do RPG Recife. Dan, você aí, Dan, que tá organizando, abração pra tu, cara. A gente vai estar lá juntos mais uma vez, tá?
E, como segundo aviso, uma parte mais da gente aqui, eu queria anunciar que o próximo episódio, o número 25, vai ser a season finale da primeira temporada de Novo Mundo Livre. E aí, galera, o que é que vai rolar nessa season finale?
Nossa senhora, velho.
A season finale aí vai ser no final desse corre, né? Será que depois disso o Anton sai vivo? Será que a gente vai ter alguma baixa no grupo? Tem muita treta pra rolar aí, né?
Eu tô preocupado com o Cross, meu irmão. O Anton já tá na minha preocupação secundária, não vou mentir.
Olha, eu aqui no meu papel de narrador não tenho nada a declarar sobre esse assunto. Eu só gostaria de falar que estou muito feliz com a temporada que nós fizemos até agora, viu? Assim, de verdade, muito feliz, muito contente. E foi um jogo que já está gravado. Nós já sabemos qual é o resultado, viu, galera? E foi um jogo muito tenso. Isso aí eu posso garantir.
Tá, mas a gente vai fechar essa primeira temporada agora, só que vocês não falaram o que é que vem depois, né?
Primeiramente, a gente vai ter um hiatozinho de um mês de episódios novos, mas a gente tá fazendo um trabalho de edição aí com o Ítalo pra deixar os episódios iniciais no capricho. E com esses episódios iniciais, a gente vai trazer pós-games desses episódios pra gente conversar com vocês, manter o contato. Ou seja, continuem compartilhando, continuem falando com a gente, que a gente vai começar a apreciar com vocês. Vai ter um papo crítico massa nesse meio tempo e, sem querer, dá um spoilerzinho assim, um programa super especial de fim de temporada que eu acredito que vocês vão gostar pra caramba, vai ser um contato massa da gente com vocês, galera.
É isso aí, a gente tá pensando em fazer um programa um tantinho diferente, onde a gente possa nos mostrar para que vocês vejam quem é quem, né? Vocês consigam interagir com a gente de uma maneira diferente. A gente sabe que essa parada dos mesa-casts, dos videocasts estão aí bombando e o Osh não podia ficar de fora, né? Então, assim, como um especial de final de temporada, estaremos todos conversando numa mesa aberta sobre esse processo da primeira temporada, sobre o que, é que a gente espera da segunda temporada, que a gente já está em processo de gravação. Já vamos jogar isso aí para quando voltarmos já ter material toda semana, como a gente tem mantido durante esse tempo todinho que a gente tem estado juntos.
Ou seja, eu não vou dar a data exata aqui, pessoal, mas esperem, final de novembro, Novo Mundo Livre, segunda temporada. Segura! E agora vamos para a nossa leitura de comentários.
Emanuel falou, tipo, episódio show. Deu para ter uma noção bem cinematográfica da coisa toda, tudo ao mesmo tempo. Tá cada vez melhor. Abraço ao time.
É, tipo, isso foi muito bom você ter comentado, Emanuel. A ideia foi essa mesmo. A gente fez um jogo muito diferente. Um jogo em que teve um... Vocês viram o lado A, mas teve todo um lado B. Tal, foi uma parada muito massa. E a gente vai falar um pouco desse lado B também aí, para vocês terem noção. Mas eu também, eu confesso que quando eu jogo, eu mesmo jogo, eu fico imaginando muitas cenas na minha cabeça e, tipo, eu sempre dou uns over na cena da galera. E às vezes eu nem preciso dar muito over, porque a galera descreve tão bem a ação que já fico, tipo, montadinha na minha cabeça, eu fico só viajando. Não é não, Pevic?
Ô, demais, velho, demais. É, tem coisa que, assim, que a gente propõe, ou que o jogador propõe, que ele já ganha toda essa aparência, esse visual cinematográfico. E com essa habilidade, digamos assim, com essa característica que a gente vem desenvolvendo, até mesmo com esse tipo de mídia, né, que é a mídia descritiva, sendo o RPG e sendo dentro de um podcast, eu acho que isso se maximiza bastante, porque a gente precisa descrever bastante o que, é que a gente faz. Daí é um exercício de criatividade que fica muito cinematográfico mesmo. Então, tanto as ações que a gente faz, como as ações que os players estão fazendo aqui, ganham essa proporção, que fica muito massa.
Eu lembro que antes da gente começar a jogar esse jogo, o Pevic chegou pra gente dizendo que queria que esse episódio parecesse um plano contínuo. Né? Não é assim que é o nome?
Sim. Plano sequência.
Plano sequência, foi mal. É como se realmente, tipo, uma ação levasse a outra, aquela câmera que não troca, que ela vai seguindo a ação toda. Então, foi meio que um toque de direção que ele deu pra gente antes do jogo começar. E que foi legal ver isso realmente tomando forma em como o episódio saiu com a edição e ter visto a percepção aí de Emanuel, desse cuidado que a gente teve. Valeu,
assim,
Emanuel.
Qualquer referência a John Wick não é mera coincidência, meu amigo. Só vocês.
Pois é, bem lembrado, Renato. Bem lembrado. Quando eu tava desenhando, digamos assim, né? Propondo, digamos assim, coisas que eu achava que ficariam interessantes pra acontecer nas cenas, eu fiquei imaginando, sabe, essas paradas assim, pô, será que vai rolar? Será que o pessoal vai conseguir devolver essa entrega? E, pô, como sempre, né? A gente tem esse resultado bacana.
Rafael Requena falou: a próxima vez que meus players me chamarem de MVP, eu vou falar pra eles escutarem esse episódio. Não sei direito o que é que ele quis dizer com isso. Se ele tá achando que a narração dele não tá muito boa, tanto quanto os players dele acham que estão. Mas acho que no fim das contas é um elogio ao nosso narrador aqui, Pevic.
Rapaz, olha, eu também não entendi a fundo, mas eu acho que eu tenho uma suspeita. Eu acho que ele quis falar de MVP, do salvamento que Golem fez com o Metatron na cena final ali da luta na academia, que ele derrubando o cara encarnou o próprio John Wick, que foi falado agora há pouco, e detonou 8 adversários, cara.
Eu vou ser sincero, se ele tava pensando em chamar o narrador do MVP, assim, eu chamei MVP de querido, mas ele tá fazendo uma sacanagem com a gente nos jogos, tá foda, não vou mentir. Essa parada de rolar dado escondido é um negócio de cava safado, digo logo na cara dele aqui, não sou desses.
Ainda bem que eu estou aqui pra me defender, tá certo? Eu acho que todas as vezes que vocês falarem mal de mim, tem que ser comigo aqui no pós-game com a galera pra poder me defender, tá certo? E em minha defesa, tá? Pra você aí que está nos ouvindo, o narrador, ele tem obrigação de criar um clima que seja desafiador para os seus personagens. Não é verdade? Então, o que foi que eu fiz? Nessas sessões, eu fiz, não, pô, vou botar rolagem cega pra galera não entender o que é que tá acontecendo. E o resultado ser na hora. E pegar da galera também as reações na hora. Foi isso aí, minha defesa, por favor, galera. Comentem aí que eu estou... Passem pano pra mim por isso, por favor.
Ninguém merece narrador se defendendo, velho. Ninguém merece.
Não, agora eu vou aproveitar que a gente tá falando um pouco disso pra só puxar um ponto aqui do episódio que eu achei muito legal, que foi no... A gente vai fugir um pouco da ordem, mas eu acho legal pra não esquecer. Teve a hora dos drones. Aí o Pervic pediu rolagem privada. Ei. Aí a gente fica tão tenso, Elton tava tão tenso, que tipo assim, ele não sabia o resultado. Aí o Pervic só fez um movimentozinho diferente e tal. E o cara, a galera já queria, não, mas eu vou fazer uma parada aqui pra... Aí o Pervic, não, calma. O drone só deu dois passos pra frente e voltou. Meu irmão.
Bicho, é muito bom brincar com isso, velho. É muito bom brincar com isso. Brincar com a música que você escolhe que vai tocar na hora. É, o resultado do teste que só sai naquele momento crítico ali que você... Ah, velho. Se acostumem, viu? As próximas duas temporadas de Novo Mundo Livre vai ter um bocado disso aí.
Eu vi três temporadas?
Opa. Tá mais aqui quem falou.
Jorge também comentou, a sala de treino era extensa, mas dois seguraram um golem armado mais rápido dos que estavam juntos da porta. Depois foi peso arremessado, mas na descrição não existiam pesos nas máquinas. Obrigado a todos. E aí, Peviken? Acho que agora é que você tem que se defender.
Agora estou sendo colocado contra a parede. Jorge, você é um cara muito perspicaz, tá certo? Mas eu tenho defesas, meu amigo, eu tenho defesas, ok? O que é que eu posso dizer primeiramente? A forma que o nosso combate ele acontece, para que role uma dinâmica, ele precisa sofrer algumas alteraçõezinhas diferentes, tá? Basicamente, nós usamos todo o arcabouço de regras que existe no Shadowrun, tá? Incluindo, por exemplo, a gente tem, pelo custo de uma ação menor, fazer um movimento de 10 metros. Só que alguns combates que a gente faz um combate de turba. A gente faz um combate que ele é... são muitos minions, muitos adversários atacando ao mesmo tempo. Então, para rolar esse resultado que vocês têm quando vocês ouvem, a gente precisa sacrificar alguns pontos que não são relevantes ou que não vão trazer nenhum tipo de acréscimo para a experiência que vocês estão tendo. Então, por exemplo... A sala é extensa, mas eles conseguem chegar no objetivo. Quando a luta ela vai ser, digamos assim, mecanicamente, toda dentro do arcabouço de regras, a gente tem, de repente, uma quantidade de turnos muito maior para poder finalizar ações que são simples. Então, esse tipo de coisa a gente pula, a gente não usa. E quanto à questão do peso arremessado, meu querido, você está... Quase certo. A descrição ela dizia que existem diversos tipos de tecnologia e com esses diversos tipos de tecnologia a gente deixa aí, digamos assim, a coisa aberta, mas foi um excelente comentário. Porque uma coisa é certa, eu aqui como marombeiro de plantão sei que sempre vai ter, sempre, um supino reto ali, um supino inclinado livre pra galera botar umas anilhas e fazer umas repetições ali na torre.
E assim, só um comentário desse primeiro ponto. Eu acho que ele acabou deixando passar que Golem foi o primeiro da ação. E ele derrubou os dois caras logo de começo. Ou seja, os caras que estavam perto da porta, Golem derrubou no começo. Aí depois a galera chegou. Por isso que tipo a galera de trás que chegou primeiro.
Golem tava virado nesse episódio, né? Golem tava inspiradíssimo. E aí, bicho, falando de Golem, eu vou fazer um paralelo agora, tá? A gente teve na simulação, lá no episódio 21, eu acho, as ações de Golem junto com o Croft, e a gente teve as ações agora de Golem junto com o Metatron, né? A gente tem aí umas comparações que eu acho que seriam interessantes a gente fazer a respeito. Pra tu, Rogério, que tava lá como Croft, o que foi que tu achasse aí dessas duas dinâmicas diferentes?
Véi, primeiro que foi meio que espelhos do que ele fez, é meio que tipo, ele treinou a parada e usou a parada na na incursão, que isso é muito foda. É tipo uma parada de que acontece realmente em filmes, em séries, a galera treinar a parada pra usar, que aconteceu. Só que pra mim, o mais importante é a gente ver a mudança de mentalidade de Golem. As coisas estão dando erradas, estão, mas tipo, Golem tá centrado. Golem tá focado. E tipo, quando a gente tá precisando dele agora, esse momento, ele tá lá pra ação. Cruzando um pátio, sendo esguio, dando murro em guarda. Ele tá lá focado e tipo, sempre pensando na equipe. A mentalidade de Golem da simulação pra agora é outra, é como se fosse outro cara. É realmente o capitão em ação. O que é que vocês acham aí?
Bicho, eu concordo com você. Concordo muito com você. Eu acho que Golem, quando ele veio pra o Core em si, quando ele assume a responsabilidade como líder daquela missão, ele coloca pra fora ali todo o seu kit de personagem, né? Pra poder desenvolver ele ali, pra poder colocar ele numa posição de vantagem.
E eu acho interessante essa mudança de mentalidade, porque dá pra fazer um paralelo até da época que ele tava usando muito chapéu, aquele chapéuzinho antigo dele e tal, aquele como é boné do New York, né, que ele sempre comenta e tal. Durante o treino é como se ele já estivesse tentando se afastar daquilo ali. E depois do treino, da simulação, ele meio que tem uma cena de despedida com esse boné ali no armário dele. Eu acho que isso ajuda ele, depois disso, ter a conversa com o Metatron sobre o que foi que rolou, sobre como ele processou tudo isso, para chegar aí realmente mais centrado, tendo processado um pouquinho mais todo esse luto com os amigos dele, né?
Eu acho que ele vai deixando, digamos assim, os traumas dele fora da missão, né? Ele tem esse primeiro contato com a missão através dos trídeos e simuladores. A missão dá muito errado, o pessoal, né, comenta, porra, a gente já errou 7 vezes aqui a missão, a gente já morreu 7 vezes aqui nessa parada. E ele decide deixar pra trás, como você bem disse aí, o boné, que é um apego com o passado, velho. Eu acho que é uma parada que talvez fosse uma âncora pra ele no que passou, né? E aí, quando ele deixa isso pra trás e tem essa conversa, que eu acho que é uma das melhores, dos melhores diálogos que a gente tem na primeira temporada inteira, parece que ele deixou ali, mano. Ele deixou aquele capitão, né? O fracasso daquela missão pra trás, e ele segue agora. Por mais que os planos precisem mudar, ele encara isso de outra forma, completamente diferente. Eu achei fantástico.
E ele segue agora indo de encontro com o antigo capitão dele, né?
Ixi, bote fé. Tipo assim, meu irmão, a forma que Jael tá conduzindo o Golem, conduzindo as ações, principalmente nesse último game, velho, eu gostei muito, porque a gente foi crescendo gradativamente no Core. Ele começou um episódio mais nervoso, o segundo já foi tipo a gente desenvolvendo mais. Esse terceiro, o cara tava solto, pô. Tipo, ele tinha a parada pra fazer, ele conseguia fazer da melhor maneira possível e fazer uma parada muito massa, velho. Golem lá, aquele orcão grande, se esgueirando, correndo e tipo, culminando com a cena naquele combate. Puta que pariu, velho. Foi foda. Parabéns, Jailton, velho. Foi muito foda você nesse episódio.
Eu achei massa e gostaria de salientar aqui que eu acredito que o Metatron, ele acaba trazendo uma dupla muito boa, né? Muito dinâmica com o Golem, né? Tanto na questão da comunicação, eles conseguem se comunicar muito bem, como eles conseguem agir em conjunto muito bem. E, galera, na luta, dentro da academia, Metatron não caiu por um de dano. Foi muito pouco.
E falando um pouco de comunicação, a gente viu um lado B dessa missão. A gente viu La Carrapata lá dentro. Bicho, ele fez vários comentários. Parecia que ele estava numa situação extremamente complicada. Mas e aí, Pevic e Renato? Meu irmão, o que é que ele tava fazendo lá, velho? Como foi esse caminho pra galera entender?
É porque a gente quis mostrar, a gente teve uma escolha da parte de edição mesmo, de mostrar mais o lado de Golem desse corre, para deixar tudo mais centrado nele. Mas enquanto a gente tava jogando esse jogo paralelo aí de Carrapata, que a gente ouviu só no Conlink, a gente realmente jogou com o Lindoso lá.
Foi isso mesmo. A primeira vez que a gente fez uma dinâmica parecida foi também com Carrapata, só que quem tava no Conlink era Brick. Né? A gente testou, digamos assim, esse formato de mostrar para vocês como é que aconteceu o corre, Brick participando a sessão inteira ali no Conlink. E ficou muito bom, né? E ficou muito bom.
É verdade, realmente, velho.
Sacou? Lembra agora?
O episódio de sabotagem.
Sim. É isso aí.
Boa, é verdade. Caramba, não tinha esquecido.
Pois é. E quando funcionou, e eu fiquei com aquele pensamento na cabeça de que seria muito legal se a gente na edição conseguisse colocar ali um plano sequência, mano. Ficaria massa se fosse um plano sequência com o Carrapata dizendo o que é que ele estava encontrando lá do outro lado. Então, a gente jogou o jogo de Carrapata da maneira normal, padrão, comum, e ele ficava se comunicando pelo Conlink com o Golem e a gente só colocava a comunicação. E eu acho que funcionou muito bem. Eu curti muito a dinâmica que a gente já viu que tinha funcionado com o Brick.
É interessante, né? Sempre essa dupla, Brick e La Carrapata aí. Madre de Deus!
É muito
muitos
bom.
Presos!
A verdade é que La Carrapata é bom com qualquer pessoa.
É,
Brick só acontece de estar lá junto.
Carrapata é fenomenal. É muito engraçado. Ele sai com cada tirada que a gente não se aguenta aqui. A gente desliga os microfones pra rir, porque senão não dá, não rola. E aí, e assim, né, falando um pouquinho sobre essa parte de Carrapata, né, talvez a impressão que dê para vocês aí que estão ouvindo é que foi uma missão stealth, né, que foi uma missão furtiva, mas não foi não. A missão ela foi toda levada por Carrapata como um face faria. Para quem não está acostumado com essa palavra, face é aquela pessoa que consegue levar as coisas na conversa, né? Através da persuasão, da manipulação, do disfarce, da mentira.
Face é um dos arquétipos de profissional do Shadowrun, né? É o cara que precisa estar lá para fazer as coisas na lábia mesmo. E Carrapata cumpre muito bem esse papel.
Então, o trecho entre a entrada do complexo militar até o centro de desenvolvimento, que é onde ele acaba a sessão na porta, foi tudo conversando e conseguindo naquela conversa mole dele lá, de não sei o quê, chegar até o objetivo.
E assim, nesse diálogo, foi onde PV que aproveitou pra mostrar meio como tava a situação. Primeiro, da base, que tava sob alerta, que tava numa tensão. E segundo, do que um pouco, falar um pouco, tá, desvelar um pouco o mistério dessa prisão. Das paradas que acontece aí, tipo, eles comentam, o cara comenta que chegou um grupo de cobaias, de voluntários, pra alguns testes aí. La Carrapata conta pra gente, só que ele, nesse diálogo, ele vai desvelando junto com o cara. La Carrapata tenta até arrancar mais alguma coisa e tal, mas o cara joga contra La Carrapata e fica nessa parada, mas só que, tipo, foi uma coisa que rolou. Essa conversa não foi só uma conversa mole, foi coisas do cenário da prisão que a gente recebeu informações por conta de La Carrapata.
Pois é, rola um jogo social aí, né? De conseguir extrair, um tentando extrair do outro uma informação. Acaba sendo sempre uma disputa, de certa forma. E, de fato, é uma informação importante de cenário, porque nesse complexo militar estão sendo feitos testes de alguma coisa ainda não conhecida no episódio 24, ok? Que estão relacionados com toda a história que a gente tá jogando. Então, ele começa a desvelar algumas coisas, inclusive a respeito, talvez, do que é que o Jack tá fazendo aí no complexo. E
Essas coisas começam a aparecer agora.
E aí, galera? Estou presa. Croft está lá na prisão, numa sala de interrogatório. E aí, meu irmão? Como foi? Vou, bastidor aqui. Rolou esse game, eu não esperava. Eu estava lá na boa e tal, acompanhando o jogo da galera. Aí, Pevic, vocês começam a escutar barulhos. Aí eu, eita caramba. E aí, Croft? Eu fiz, meu irmão, de supetão assim, vamos lá.
É, velho, a gente esperou, tipo, o jogo inteiro sem saber o que tinha acontecido com o Croft. Pevic guardou essa bem pro finalzinho aí pra gente.
É, pois é, olha, veja só, eu, mais uma vez, eu preciso aqui me defender, tá certo? Queria dizer que essa repercussão que teve com o Croft, ela só aconteceu por conta de um comentário aqui, tá certo? De um ouvinte. E aí eu tive que ir atrás dela, galera. Isso aí é o que acontece. Eu tive que ir atrás de Croft aí, cabeças vão rolar e me desculpem. Isso, meu compromisso é com vocês, viu? Não é com esses play aqui, não. É com vocês aí o meu compromisso. E aí a gente ficou aí, terminou a sessão com esse interrogatório de Croft. Que eu achei legal, sabe por quê? Porque eu acho que Croft, no final das contas, ela acabou se expondo, né? Ver como os dados, eles acabam pregando umas peças na gente, né? Rogério não tinha mais nenhum ponto de trunfo para gastar na rolagem de Croft com de carisma para poder conseguir enganar os caras. Ele faz uma rolagem e falha e ele é pego. Esse parece que foi o momento ideal para a gente partir para um novo tipo de dificuldade para colocar ali para o play, né? E nada melhor do que um interrogatório, né? Nada melhor do que um interrogatório para colocar ali um tubarão no aquário de Croft e dar uma pressionadazinha assim no jogador para ver como é que ele vai responder a parada.
Mostrar quem é Croft sob pressão, né? Se ela realmente é tão fiel à equipe como ela diz ser, parece que ela é, né?
Pois é.
Eu só queria declarar que Croft é do proletariado e está sofrendo a opressão do Estado e a violência do Estado. Veja aí como são as coisas, pessoal.
Ai, a gente teve também uma cena bem massa, na minha opinião, que foi Brick contra Kerberos. E aí, Brick, você que estava dentro dessa situação aí, desse começo, não foi bem uma briga, né? O que você diria disso aí, dessa cena? Vamos colocar assim, dessa cena. Tu ficasse com medo de perder personagem, mano?
A gente já tinha tido a ideia que isso ia rolar desde o episódio anterior, né? E aí tava meio claro. Então, tipo, entre um jogo e outro, teve aquela comparaçãozinha de ficha, assim, umas... Teve uma conversa de tipo, bicho, ó, não vai me matar não, por favor.
Eu vou mentir não, que eu pensei que o pedido de Brick ia ser atendido, viu? De que tá, às vezes dá umas pescadas aí, e aí, meu irmão, transforma aí, pô, e aí, esse negócio de vampiro. Aí, às vezes, bicho, às vezes o pedido é atendido antes que você espera.
Podia ser com um pouquinho mais de carinho, né? Precisava ser nessa violência toda aí.
Maldito! Maldito!
Não fiz nada, porra.
Ai, mano, que massa. E realmente, né, fazer essa comparação aí de ficha com Brick são duas especialidades completamente diferentes. É fogo.
Não tem como, pô. Não tem como. Aí também comecei a pesar o que é que eu podia fazer, né? Poderia tentar controlar os drones. E no fim das contas foi isso mesmo que conseguiu espantar Kerberos. Chegou um momento que ele viu que, tipo, não vale a pena lutar aqui. Pelo menos eu acho que foi aquilo que passou pela cabeça dele, né? Não sei.
Ó, eu acho que Kerberos... Brick teve um pouquinho de sorte porque Kerberos tinha se alimentado bastante nas cenas anteriores. Se ele não tivesse feito essa alimentação, eu acho que Brick tinha ido pro saco nessa sessão. Porque eu pedi um teste de vontade dele e ele não passou, né? Então, assim, ele ficou numa situação que ele não tinha muito o que fazer a não ser se alimentar. Então, como o Kerberos, ele é muito, digamos assim, Ele é muito forte, né? Então, quando ele vai fazer um ataque, geralmente não tem como esperar outro resultado senão a morte daquele adversário que ele tá atacando, né?
Se não for alguém tipo a altura dele ou que nem aquele lobisomem que apareceu lá, né?
É, aquele lobisomem caixa grossa ali pode dar um trabalho, pode dar um trabalho. É, mas não era o caso nesse lugar em que vocês estavam, né? Então, talvez para a sorte de Brick, né, tenha tido essas pessoas antes para ele conseguir se alimentar, porque eu acho que se ele tivesse, digamos assim,
Como é que é?
Dupla natureza, brabo e com fome.
Brabo e com fome.
Brabo e com fome. Nessa dupla natureza aí de Kerbero, se ele tivesse brabo e com fome, teria sido um grande problema, mas ele estava somente brabo. Então a gente já estava dentro do padrão, do modus operandi do nosso soldado vampiro. Então acho que Brick acabou se livrando dessa aí.
Porra, se isso é padrão, hein? Tô fudido. Estou fudido.
A gente pagou pra ver o cara com fome e, meu irmão, o preço foi alto, velho. O preço foi muito alto, doido.
Eu tô feliz que eu saí com vida, só que quem não tá feliz é Brick. Brick ainda levou um esporro, caralho.
Brick é aquele tipo de funcionário que tá lá trabalhando, véio, tá tentando fazer as paradas, só chega a galera pra atrapalhar. E aí no final ainda chega o chefe. Meu irmão, o que é que tu tá fazendo aí, bicho?
É pra mostrar que Kerberos não tem moral nenhuma mesmo. E Brick normalmente ele faz o que deve fazer, velho. Aí até ficou na responsabilidade dele controlar um cachorro animalesco que devia estar lá pra me salvar e não tá.
Acho que tem alguém ressentido aí, viu? Espero que esse ressentimento não interfira na missão, mano. Deixa o seu coração aí limpinho, tá certo? Limpa esse seu coraçãozinho aí, perdoe o amiguinho, viu? E vamos seguir, né, não?
Eu só digo uma coisa, vai ter troco.
Querendo ou não, assim, interferiu na missão. A galera teve que fazer, achar o caminho que culminou daquela batalha que a gente já comentou um pouco nos comentários, na batalha da academia.
Temos então um episódio bastante voltado para a visão de Golem, não é isso? E o que é que estava acontecendo com ele. Tivemos essa questão aí de Brick e Kerberos, que acabou sendo bem impactante e que deu início ali, eu diria, a, eu não sei, talvez a uma rincha, talvez ali a um sentimento de vingança. Bom,
vai ter troco.
Vai ter troco, olha aí a promessa sendo
feita. Eu acredito nessa promessa, viu? Não é por nada não, mas eu acredito.
Temos Carrapata conseguindo. Engraçado, né, velho? Que lá no começo, quando o pessoal estava conversando sobre como é que seria a missão, Carrapato foi quem deu a ideia de como seria esse corre, né? E ele, em tese, é o único que consegue cumprir até esse momento a missão do jeito que ela foi planejada.
Verdade, né?
De entrar escondido, né? Entrar disfarçado, assumir uma outra persona, consegui passar pela parada e chegar no centro de pesquisa. Então, até então, olha só, o Carrapata seguiu o plano e conseguiu chegar. Muito louco. E a gente termina, então, com Croft nessa situação aí de interrogatório, onde podem gerar, digamos assim, consequências bem pesadas, né, para a próxima temporada, né?
Ai meu sim, não é nem meu coração, não é nem minha vida, é ai meu sim.
Rapaz, sim, você compra outro, faz um fake sim, joga o sim fora, vida de incursor é essa aí.
Vida de incursor é isso aí.
E com isso, encerramos o pós-game do episódio 24. A minha mensagem final é um agradecimento mais uma vez, galera, a esse Rank 21 Spotify na categoria Lazer. Puta que pariu. Eu realmente, quando a gente começou esse projeto, nunca esperava, mas quando a gente vê essas realizações, os comentários de vocês, eu fico feliz pra caramba, a galera também aqui. Muito obrigado e continue acompanhando a gente nessa temporada, nessa primeira temporada e nas próximas que virão. Muito obrigado, galera.
Valeu, galera. Aquele abraço pra vocês. Essa semana tem episódio novo, tem episódio 25, que é a nossa season finale. Então vamos chegar junto, porque o negócio tá bom demais. E fazendo das palavras de Rogério, as minhas palavras também, muito obrigado, tá? Isso é muito importante pra gente.
Queria lembrar a galera de comentar aqui sobre o que achou desse papo, o que achou do episódio, alguma coisa pra gente ler aqui. E falando em comentários, eu vou ler os do pós-game passado.
Boa.
Jorge falou, muito obrigado por esses dois momentos semanais bem divertidos. Porra, tá sendo massa, velho, fazer esses pós-game, esses momentos de ter essa conversa sobre o jogo. E ele continua aqui, quanto ao pedido de vocês... Acredito que não vão se dar bem. E por isso vão acabar caindo naquele episódio zero.
Esse é um looping eterno.
Esse episódio zero é nossa salvaguarda. Esse é nosso segredo. Estamos sempre no episódio zero.
Qualquer coisa a gente sabe que ninguém vai morrer, porque no episódio zero, galera, todo mundo tá lá.
Nada que a edição não dê pra melhorar, não dê pra mudar isso aí. E a gente tem, galera, o comentário de Nuhuni. Que diz, poxa, parabéns, excelência merece reconhecimento, a história está cada vez melhor. Esse comentário foi desse nosso seguidor e ouvinte aqui, o Nuhuni, a respeito do nosso rank 21, tá? Aqui no Spotify, na categoria de lazer. Então, muito obrigado, Nuhuni. São comentários como esse e engajamento como o seu que faz com que a gente chegue aqui nesse ponto.
Só um lembrete... Caso alguém esteja com dificuldade para comentar no Spotify ou queria um contato mais direto ainda com a gente tem um e-mail, oxicritei, que nem está lá no Spotify, @gmail.com. Pode mandar e-mail para a gente que a gente responde, a gente vai comentar. Isso é nosso combustível, galera. Valeu mesmo. Falou!